Introdução ao Workshop 564. Nadando em campos magnéticos. Campos pré-digeridos. Negociações para liberar a tecnologia. Bolas de raios cósmicos. Crianças de Mitra. Flash de luz. Fundação Cash Brasil disseminando a tecnologia. Chamada para apoiar novas conversações. A parte de ensinamento desse workshop é mais sobre os campos magnéticos e como estamos sendo alimentados o tempo todo por eles, porque estamos literalmente andando por eles e eles estão ao nosso redor e passam continuamente por nós. Ainda não descobrimos como acessá-los, por isso comemos o estado da matéria e convertemos esse pouco em campos e pensamos que estamos sobrevivendo à nossa comida. Já sabemos que os alimentos que ingerimos fornecem apenas 20% da energia de que precisamos. E são convertidos em gães que atuam como sementes para atrair os 80% do ambiente. Hoje o Sr. Cash disse que os 80% podem ser divididos em 60% dos campos da Terra, que foram pré-digeridos para que possamos absorvê-los, e os 20% restantes vêm da galáxia, do universo e do Criador. A alma do homem precisa pré-digerir esses campos e, de certa forma, reduzi-los a uma força de ordem inferior, para que possamos assim usá-los na fisicalidade do homem. Essa é a configuração geral de como a vida existe no universo, mas vamos tentar aqui entrar em mais detalhes sobre isso. A criação é composta de plasmas como o Criador, o Únicos, o Universo, Galáxia, Sistema Solar, Planeta e a alma dos seres que vivem no planeta. Há também o mundo microscópico, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, pois tudo segue o mesmo padrão, é o micro no macro. Todos os plasmas interagem entre si por meio dos campos gravitacionais e magnéticos. De certa forma, tudo está conectado a tudo mais por meio dessas linhas de campo invisíveis. Normalmente, quando falamos de campos, dizemos apenas campos magnéticos, porque se supõe que entendemos que quando um campo sai, nós o chamamos de magnético, e quando ele vai na direção oposta, entrando, nós o chamamos de gravitacional. Os campos, eles trabalham em pares. Eles estão sempre juntos. Portanto, quando dizemos campos magnéticos, estamos enfocando nos campos que estão dando, ou falando sobre campos em geral. Não precisamos dizer magnético e gravitacional todas as vezes. Se colocarmos um pedaço de papel sobre um ímã e colocarmos partículas de ferro em cima ali, elas se organizarão de acordo com os campos magnéticos e o espaço invisível entre eles são os campos gravitacionais que entram. Eles sempre trabalham em pares. Como não podemos ver o gravitacional, nossos cientistas o ignoram simplesmente. Receber energia e dar o que não precisamos é o padrão da criação. É assim que tudo é alimentado e sobrevive no universo. Temos que entender isso se quisermos viajar e viver no universo. Os cientistas agora conseguem obter dados sobre o campo magnético ao redor da Terra e do Sol, e desenham esses mapas de linhas de campo magnético entre a Terra e o Sol, mas para eles são apenas linhas ali. E hoje o Sr. Cash expandiu nosso conhecimento para entender que não se trata apenas de linhas magnéticas em uma página ali desenhada. Elas são, na verdade, linhas de alimentação. Elas mostram como o Sol está sempre alimentando a Terra. As imagens mostram apenas os campos magnéticos, mas as lacunas invisíveis entre eles são onde o Sol está nos alimentando com energia. Os campos entram pelo Polo Sul e saem pelo Norte. Portanto, neste exemplo, o Polo Sul é como a boca do homem, e o Norte é como o ânus. É onde o planeta se livra do que não precisa. Isso é para o planeta. Mais adiante, o Sr. Cash disse que os seres humanos recebem os campos pela bunda e saem pela cabeça os campos. É por isso que gostamos de nos sentar, e da próxima vez que nos sentarmos no chão, podemos tentar sentir a Terra nos alimentando. Em um primeiro momento, isso pode ser confuso, pois a matéria física entra pela boca e sai pelo ânus, não é? Mas no caso dos campos magnéticos é o contrário. Também devemos entender que os campos que vêm do universo têm uma força de ordem superior e é o meu entendimento que não podemos usá-los diretamente. É como tentar usar 220 volts em um aparelho de 220 volts. Ele vai queimar. Da mesma forma, precisamos reduzir a energia por meio de um transformador. A Terra é esse transformador para os seres humanos, e também para os seres que vivem na Terra. Então, todos os campos que vêm do cosmos vão para o Sol, e o Sol os digere para a Terra, e a Terra os transforma para nós. Isso faz parte dos 60% dos 80% da energia que recebemos do ambiente, e grande parte dela vem pelo nosso traseiro. Enquanto caminhamos pela superfície do planeta, ainda precisamos entrar em contato com os campos cósmicos e os campos do Criador, e se atingirmos um alto nível de elevação e humildade, nossa alma do homem poderá transformar esses campos em uma forma utilizável para nós. E esses campos representam 20% dos 80%. O restante da primeira parte do ensinamento foi sobre a situação atual com a liberação da tecnologia do plasma da Fundação Cash em troca da paz. O Sr. Cash vem forçando isso há meses de uma forma muito intensa. Mas é difícil para nós civis entender o que realmente está acontecendo. Ele está fazendo o possível para cumprir a sua promessa de liberar a tecnologia em 2024. Quando Trump assumir o cargo em 20 de janeiro, todo o foco dele será como enriquecer ainda mais a ele e a sua família. Todos esses caras trabalham juntos em um objetivo, mas a regra, que todos seguem, é nunca deixar que o público saiba como eles se ajudam mutuamente. Musk é uma dessas pessoas que eles colocaram no poder por meio do esquema do carro elétrico Tesla, e todos sabem que isso nunca funcionará. Um adendo aqui para quem estiver interessado, há um ótimo documentário para assistir chamado Who Killed the Electric Car, que em português é Quem Matou o Carro Elétrico, esse documentário é de 2006. Continuando, o Sr. Cash expôs o como e o porquê, e o principal motivo é que as baterias de lítio não são viáveis e não temos os recursos para fabricá-las para 100 milhões de carros. E há um problema que está sendo criado em relação a como descartar a enorme quantidade de resíduos tóxicos em cada um deles. Essas pessoas não se importam com o sofrimento e os danos causados ao meio ambiente e às pessoas. O que interessa a elas é quanto dinheiro elas podem ganhar e quanto controle elas podem ter. Nessa lama do mundo, o Sr. Cash vai fazer crescer a Lotus da nova tecnologia do plasma. Ele não tem escolha a não ser trabalhar com esses caras. E é por isso que ele está deixando tão claro para Musk que os carros da Tesla e os foguetes X estão acabados. Eles não têm futuro. No máximo 10 a 15 anos. Sua única chance de continuar a ser um jogador é colaborando com o Sr. Cash e com a tecnologia da Fundação Cash para trazer a mudança. E se ele se juntar a nós e aderir a isso, ele continuará a desempenhar um papel na nova sociedade. A grande questão em minha mente é como essas pessoas serão controladas quando colocarem as mãos na tecnologia. Elas não estão interessadas no plasma pelo plasma em si. Elas querem convertê-lo para o estado de matéria e manter assim o status quo delas. Essa é a mesma velha história da humanidade, e temos um registro desse padrão repetido lindamente escrito em duas escrituras diferentes da Índia. A mais antiga é o Ramayana, e a mais recente é o Mahabharata, que ainda tem milhares de anos. Mas é exatamente o mesmo padrão na humanidade que vemos na sociedade atual. Naquela época, a única opção para o avatar, ou melhor, o mensageiro, era matar os malfeitores e iniciar um novo ciclo. E o novo ciclo acaba resultando novamente em corrupção. O que eu entendo é que há cerca de 2000 anos, o mensageiro colocou nos escritos religiosos, especialmente nas religiões do Levante, da região do Levante, que no futuro não mataremos os malfeitores, mas os transformaremos e elevaremos toda a humanidade, dando início a uma dimensão de vida totalmente nova ou a uma era de ouro. Se você observar a maneira como a humanidade se comporta objetivamente, a única maneira de mudar é por meio da nova tecnologia do plasma da Fundação Cash. E a mudança será permanente, e é nesse ponto que estamos nesse processo. Logo após o ensinamento dessa quinta-feira, saiu um artigo no jornal britânico The Guardian mostrando Elon Musk que ele estava se reunindo com os iranianos. As palavras-chave do artigo eram que o Irã estava buscando tecnologia nuclear para fins pacíficos. Foi muito estranho ler isso. Foi bem parecido com o que o Sr. Cash disse no workshop de hoje. Não é o conteúdo do artigo, mas sim as imagens ali. O arqui-inimigo representado por Musk estava se reunindo com as autoridades iranianas e os governantes estavam apresentando uma nova ideia e a de que talvez os iranianos sejam pacíficos. Então houve um anúncio no noticiário nacional iraniano de que a agência atômica estava desenvolvendo tecnologia do plasma e usando ela para a agricultura. Eles não mencionaram a Fundação Keshe, mas essa é a primeira vez que me lembro da existência de algo chamado tecnologia do plasma e isso ser lançado assim dessa forma na mídia. Eles não disseram o que era, mas o fato de uma agência atômica ou nuclear estar desenvolvendo isso aponta para a tecnologia do plasma da Fundação Keshe. Eles disseram: nossos colegas estão desenvolvendo plasma. Como físico nuclear iraniano, o Sr. Keshe é definitivamente um dos colegas deles. Esperamos que um dia, em breve, as palavras proibidas Fundação Keshe sejam finalmente liberadas e possam vir à tona. Nossa equipe finalmente encontrou a embalagem perfeita para as bolas de material de raios cósmicos e ainda precisamos fazer mais algumas coisas antes de enviá-las. Ela tem uma cor púrpura, com formato irregular, e a bola em si parece ter uma cor cinza prateada. Ele disse que ela se parece com o cosmos, que tem uma estrutura, mas não tem dimensão, e o carbono 14 se reflete nas cores universais. Estamos supondo que o material de raios cósmicos na loja da Fundação Keshe é o mesmo material dentro das bolas de raios cósmicos, mas não temos certeza. Sabemos que elas levam muito tempo para serem fabricadas e serão muito preciosas. Portanto, embora haja um aspecto físico, a parte principal é a conexão com a alma. Elas não são brinquedos para brincar. Elas são ferramentas muito especiais para nos conectarmos com os campos universais. E ao nos conectarmos com os sistemas da Fundação Keshe, podemos viajar pelo universo com essas bolas. Se depois de segurá-las em nossas mãos não sentimos nada, isso significa simplesmente que não nos conectamos a elas com nossa alma. Isso está além da maneira humana de pensar se isso funciona ou não. Elas trarão uma mudança para a humanidade, e segurá-las pode nos levar a entender nossa própria vida. Pode ser como um dia do julgamento, em que decidimos o que é importante para nós, e então colocamos isso no centro de nossa vida. É interessante que a caixa em si tem uma função muito importante, não é apenas algo bonito de se ver ali. Com o tempo, essa caixa envolverá a bola com seus campos e a protegerá. Ela deve ser um plasma vivo como uma alma. E talvez, quando a tivermos em nossas mãos, nos tornaremos parte do segundo reator. E o sistema da Fundação Keshe será a base, e a partir dessa conexão viajaremos pelo universo. Por volta de fevereiro do próximo ano, o Sr. Keshe começará a nos ensinar como usar essas bolas para transmutação e para transferência física. Ficou implícito que as crianças de Mitra já nasceram na Terra antes, mas devido à ignorância dos humanos, elas foram trancadas em instituições mentais e tiveram que passar por todo tipo de tortura, simplesmente porque os pais não conseguiram abrir o coração para receber o amor. As pessoas não entendem a tortura que é quando seu coração está aberto e compartilhando, mas o outro está simplesmente surdo para isso. Eu tive essa experiência uma vez quando eu estava em uma sala de emergência e eu estava segurando as mãos de duas pessoas diferentes, e ambas cuidavam de mim naquele momento. Mas estranhamente eu podia sentir a energia fluindo com um dos meus amigos de uma forma muito relaxada e carinhosa. Mas com o outro, ele estava completamente vazio. Não havia nenhum sentimento, ele estava preso em sua própria vida, em suas próprias preocupações. E tendemos a nos enganar, porque as palavras que são emitidas são carinhosas, mas a verdadeira essência da alma não está lá. A parte triste é que ele ali estava ali e achava que estava realmente se importando, porque ele estava usando as palavras certas ali naquela hora. Mas na realidade, ele simplesmente não queria saber. Foi uma grande lição sobre a diferença entre a alma e a fisicalidade. Desta vez, as mães das crianças de Mitra terão que ser treinadas primeiro para que estejam preparadas de antemão e não entendam mal sua criança e a levem ao médico. Temos que entender a diferença entre o amor humano e o amor que chamo de amor biológico, e eu acho que a fisicalidade cria esse amor nos pais para a sobrevivência da espécie. considera o amor humano mais sentimental e social, e se torna muito instável quando não recebemos o que achamos que deveríamos receber. O amor da alma é profundo e sai do silêncio. E para descobri-lo, é preciso fazer um trabalho interior, enfrentar as feridas da infância e descobrir como fomos programados para pensar e sentir a vida. Esperamos que a tecnologia do plasma possa abrir isso na humanidade de uma forma mais ampla. Caso contrário, pode levar muito tempo para ser percebido. Mas se as mães estiverem pelo menos abertas em seus corações para não pensar na criança como estranha, então mais crianças de Mitra nascerão para trazer a mudança. A diferença é que a alma delas já está completa, e então elas decidem se manifestar no útero da mãe para manifestar uma fisicalidade. Talvez elas sejam os seres supramentais sobre os quais Sri Aurobindo escreveu há 100 anos atrás. Elas serão uma nova espécie de humanos, mas se parecerão conosco. O buscador de conhecimento falou sobre a experiência de um flash de luz durante a sessão de voo e o Sr. Cash explicou algumas coisas. O que eu entendo é que sempre que dois plasmas se friccionam um contra o outro, eles criam luz a partir da interação dos campos. É assim que nossa luz do dia é formada pela fricção dos campos entre a Terra e o Sol. Mas isso é mais constante e nos proporciona luz contínua aqui. Entretanto, ao cruzar um limite, temos um clarão. Talvez porque seja uma mudança repentina, como quando um jato cruza a barreira do som e ouvimos um estrondo. Na hora da morte, quando a alma do homem sai da alma da fisicalidade, temos um flash de luz e um som que pode ser ouvido pelas corujas. Portanto, tudo isso é um fenômeno natural e científico da interação dos campos magnéticos. Mas como não temos o conhecimento da criação, isso acabou se tornando algo místico e um sinal de avanço espiritual. Isso traz à tona a afirmação que ele fez de que estamos sonhando o tempo todo. Mas o que isso realmente significa? Significa que a dimensão da alma está constantemente em segundo plano, mas não a reconhecemos, e então nossa vida física está acontecendo dentro de um estado de sonho maior, ou no plasma do Criador? Aos poucos, à medida que analisarmos nossas experiências, chegaremos a entender essas coisas. Quando algo vem do coração e do amor das pessoas, dizemos que isso é cultivado em casa. Estávamos discutindo sobre a importância e o significado dessa conferência da Fundação Cash Brasil no Rio de Janeiro, e este é realmente o primeiro do que chamamos de evento cultivado na Terra, que vem do coração e da alma dos cidadãos deste planeta aqui. Todas as conferências realizadas pelo Sr. Cash são originadas de um poder além deste planeta. E as conferências realizadas pelos buscadores de conhecimento no passado, elas eram de certa forma baseadas no que os humanos podiam obter do plasma no estado de matéria, e anos depois vemos que isso nunca se consolidou e se expandiu. De fato, a maior parte disso entrou em colapso. Mesmo se compararmos hoje com o modo como a tecnologia da Fundação Cash chegou ao Brasil, ela era e ainda é para essas pessoas. E elas são baseadas todas nesse foco no lucro pessoal para elas. Ao nosso redor, na conferência que participamos, havia pessoas como elas, vendendo sua versão da tecnologia do plasma da Fundação Cash e dizendo que tinham ido além do que o Sr. Cash ensina. No início, isso foi muito desanimador, de ter essas pessoas por perto ali. Mas os nossos buscadores de conhecimento estavam determinados a estabelecer um limite claro e uma intenção de como lidar com essas pessoas. E isso estava de acordo com as linhas do Ethos de Mitra. Pouco tempo depois, a tensão simplesmente se dissipou, e essas pessoas nos deixaram em paz. E algumas pessoas ficaram muito surpresas ao descobrir que o grupo oficial da Fundação Cash era completamente diferente do que os outros estavam dizendo e fazendo. Portanto, foi uma ótima experiência para todos que participaram. O pano de fundo desse evento foi que o Sr. Cash havia planejado demonstrar a criação de um OVNI através dos campos no Irã em 15 de novembro. Essa ação foi bloqueada por eventos mundiais de agressão. No passado, sempre que bloqueavam o trabalho da Fundação Cash, isso era compensado por outra coisa. Por exemplo, quando bloquearam a exibição do carro de plasma na Holanda, pouco tempo depois o drone americano mais avançado foi capturado por iranianos usando a tecnologia do plasma. E é muito interessante que o G20 estava se reunindo no Rio, a poucos quarteirões de onde a Fundação Cash apresentou a tecnologia do plasma nessa conferência. E dentro de alguns dias ia acontecer essa reunião. As pessoas sentiram uma energia incomum muito forte vinda do estande da Fundação Cash na conferência, e muitas pessoas ficaram muito emocionadas ao descobrirem a tecnologia. E, inclusive, um buscador de conhecimento relatou que a energia ainda está sendo emitida do local onde a conferência foi realizada. Não estamos aqui fazendo nenhuma declaração específica, mas é interessante como todos esses eventos estão se reunindo em um determinado momento. Foi dito nesse workshop que as pessoas esperam ver algo na fisicalidade, mas o verdadeiro trabalho da Fundação Cash é feito por baixo, e sabemos na ciência do plasma que a fisicalidade se manifesta a partir da dimensão da energia. Em outras palavras, o que vemos fisicamente como estado de matéria não se sustenta por si só. Ele é criado a partir dos campos do plasma, e o maior plasma que conhecemos é o plasma do Criador. Os Conselhos Universal e da Terra foram solicitados a proteger e orientar as novas conversações e negociações que estão em andamento. Mas é importante que todos nós oremos pelo sucesso deles em trazer a tecnologia do plasma e a paz para o planeta. Outros tópicos desse workshop. A NASA gasta bilhões em testes para o espaço. Na Fundação Cash, os buscadores de conhecimento nos pagam para testar, usamos suas almas, seu ser interior para a comunicação com nossos sistemas. Não precisamos de satélites. Somos mais avançados do que eles. O Sr. Cash não está perdendo tempo. Ele está no alvo certo. Estamos planejando transmutar um grupo de buscadores de conhecimento no Salão Oval da Casa Branca para mostrar que o homem não pre... para mostrar que o homem não precisa intimidar os outros. Ele não escolheu vir para a Terra, o Sr. Cash. Ele recebeu uma missão e está aqui para servir. Eles são professores do conhecimento. Os outros que fazem profecias fazem isso porque não entendem como a criação funciona. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 564. O Sr. Cash inicia aula com uma longa fala sobre a situação do Irã e as negociações nucleares do 5 mais 1 em Viena. Em uma reviravolta repentina nos acontecimentos, o Sr. Gross, que é o chefe da AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, chegou a Teerã na noite passada para reativar as negociações do 5 mais 1 antes da posse de Trump. Isso também é surpreendente porque é uma grande conferência sobre tecnologias nucleares com 300 participantes acontecendo em Viena. Isso se deve ao fato de o Irã ter feito alguns testes nucleares para ver se consegue ativar seus sistemas com uma pequena quantidade. O segundo teste será com uma carga maior. No entanto, eu disse à liderança iraniana nos últimos dias que estamos abandonando o 5 mais 1, e tenho certeza de que os americanos e outros estão ouvindo na linha. Eles sabem que geralmente falamos de forma muito direta. Iniciamos as conversações do 5 mais 1 com Obama há exatamente 12 anos, em 15 de novembro de 2012, com o embaixador americano e sua comitiva em Bruxelas. Fomos bem-sucedidos em muitos aspectos com essas conversas. Mas agora que o Irã se tornou uma potência nuclear com mais de 30 ogivas, as negociações do 5 mais 1 estão obsoletas e nós as abandonaremos. Elas são inúteis porque o Irã já faz parte do clube nuclear, mesmo que estejam mantendo isso em segredo para o mundo, e veremos o que acontece. O jogo mudou. A indústria nuclear do Irã está buscando tecnologia nuclear para seu programa espacial nuclear de plasma. Nós nos tornamos nucleares, mas em uma direção totalmente diferente. Se vocês se lembram, há alguns anos, Netanyahu apresentou erroneamente um reator espacial da Fundação Cash como uma bomba nuclear iraniana para assustar o público e fazer o que ele queria. Hoje mudaremos a base das negociações para a tecnologia em troca da paz com o Ocidente. Vocês verão uma mudança no curso. Vocês ouvirão em breve que o desenvolvimento nuclear do Irã é para a aplicação pacífica do desenvolvimento espacial. O conhecimento da Fundação Cash desempenhará um papel importante nesse processo, desenvolvendo a tecnologia para diferentes aplicações, como comunicações e outras coisas. A Fundação Cash é como muitas das outras agências espaciais do mundo, onde os testes que fazemos em nosso desenvolvimento espacial acabam tendo muitas aplicações secundárias para o estado da matéria na Terra. Por exemplo, o trabalho agrícola que realizamos na China. E a fábrica que montamos em Gana, embora tenha havido muitos problemas lá, adquirimos uma enorme quantidade de conhecimento para o nosso trabalho espacial. Foi um dos maiores sucessos que tivemos em pesquisa e desenvolvimento. Em algum momento no futuro eu explicarei por quê e como. Também estamos fazendo muitos testes diferentes por meio do Centro de Bem-Estar na Alemanha. Por meio de todos esses testes, aprendemos diferentes aplicações, critérios, eficácia da tecnologia e aprendemos como fazer isso no espaço da maneira correta. Não somos diferentes da NASA, por exemplo. Eles tentam encontrar maneiras de impedir que os materiais sejam danificados no espaço e nesse processo eles descobrem coisas como o Teflon. Foi daí que surgiu o Teflon. Muitos dos novos produtos são derivados do desenvolvimento espacial. É também como eles provam a tecnologia. Os governos financiam secretamente muitas dessas coisas por meio do que eles chamam de orçamentos pretos. Na Fundação Cash são vocês, buscadores de conhecimento, que comprovam nossa tecnologia. Podemos produzir material para os campos e vocês o testaram. Podemos fazer comunicação sem satélite da Terra para a Lua, o Marte e o resto. Podemos criar água a partir do campo magnético. E podemos criar voo, movimento e redução de peso por meio de campos de plasma. Alguns buscadores de conhecimento acham que o Sr. Cash está perdendo tempo, mas isso não é verdade. O trabalho da Fundação Cash do Sr. Cash está no alvo certo. Não precisamos de satélites para fazer testes. Vemos que a NASA gasta bilhões e precisa encontrar diferentes organizações para fazer os testes. O Sr. Cash vai até os buscadores de conhecimento e vocês nos pagam para participar das sessões e assim nos ajudam a desenvolver a tecnologia de comunicação. É isso que vocês têm feito conosco nas sessões mensais de voo às sextas-feiras. Estamos tão avançados que não precisamos usar comunicação verbal e ela é instantânea. Usamos sua alma e a informação vem de seu ser interior e isso afeta nossos sistemas e vemos isso nos gráficos. Nós nos comunicamos por meio de sua energia interior e somos ainda mais avançados do que eles. Também temos os pacotes de raios cósmicos e albedos que usamos de diferentes maneiras. Todas as coisas que vocês nos ajudaram a desenvolver nos últimos 20 anos são o que os outros usam com os orçamentos pretos para fazer. Eles decidem se querem que vocês fiquem sabendo disso ou não. E na Fundação Cash mostramos e compartilhamos abertamente nossos sucessos e fracassos com vocês. Vocês ouvirão do governo iraniano em breve que abandonamos as negociações do 5 mais 1 porque já somos uma nação nuclear e mas somos nucleares para o desenvolvimento de viagens espaciais. Mas temos acesso a armas nucleares para aniquilar qualquer coisa neste planeta. 30 ogivas nucleares é uma quantidade enorme de energia nuclear. Mas o Irã não está no jogo da morte. O Irã está no jogo do desenvolvimento de novas tecnologias. Em breve começaremos a negociar diretamente com a IAEA e o governo americano a tecnologia em troca da paz. Mostraremos a pessoas como Musk que os carros da Tesla são obsoletos porque não precisaremos de carros elétricos. É muito caro para os países europeus isso. E o programa de foguete X acabou. Porque o Irã se comprometerá a pousar na Lua e em Marte em minutos antes do fim desta década. A NASA está trabalhando para chegar à Lua até 2030 e esse programa é liderado por um colaborador próximo e amigo da Fundação Cash que está dentro da NASA. Eles dizem que levarão 7 meses para ir a Marte e depois terão que encontrar a trilha certa para voltar em 7 meses. Nós estimamos algo que é em algo em torno de 22 meses para uma viagem de ida e volta. No entanto, o programa espacial iraniano, baseado na tecnologia nuclear de plasma, fará isso em poucos dias ou até mesmo em menos tempo. Quando trouxermos essa tecnologia, tudo que o Musk fará será obsoleto. Ele é um bilionário no estado da matéria, um dos homens mais ricos do planeta no estado material, não valerá nada, a menos que a Fundação Cash o apoie. Teria de ser uma colaboração entre a Fundação Cash, a Corporação Tesla e o resto. Negociaremos com o novo governo americano com base na tecnologia avançada e não na nuclear, para que para nós essa tecnologia já é obsoleta. Tudo isso está acontecendo principalmente por causa de vocês, buscadores de conhecimento, e das coisas que vocês testaram para nós na sessão de voo e de como vocês educaram outras pessoas para a tecnologia. Mais tarde, ainda hoje, ouviremos como os brasileiros, em uma conferência no último fim de semana, apresentaram a tecnologia para a sua nação. Ouviremos diferentes ministros e embaixadores que são buscadores de conhecimento e como eles entendem o ethos da Fundação Cash e trabalham dentro. Faz exatamente 12 anos amanhã que estendi minha mão sobre a mesa para os oficiais americanos na reunião que eles solicitaram em Bruxelas. Ofereci então a tecnologia em troca da paz, e esse foi o início das negociações do 5 mais 1. Agora anunciaremos o fim das negociações do 5 mais 1, porque eles não deram ouvidos ao que dissemos. Em vez disso, com o comportamento deles, eles deram ao Irã a chance de se tornar uma nação de tecnologia nuclear universal e não um estado nuclear humano baseado no estado da matéria. Eu agradeço aos cientistas iranianos e aos buscadores de conhecimento da Fundação Keshe que trabalham dentro da Autoridade de Energia Atômica do Irã. O mesmo vale para os buscadores de conhecimento que trabalham na Agência Espacial Russa, na NASA e em outras agências. Vimos buscadores de conhecimento até mesmo nas indústrias de defesa americanas, que apresentaram uma patente e chamaram a formação estelar da Fundação Keshe de sua própria. Mas quando eles lhe perguntaram a ele, mais tarde, essa pessoa disse: "O homem que inventou ou descobriu isso não quer patentear, então eu patenteei." Ele é um buscador de conhecimento, porque se ele não tivesse conhecimento da Fundação Keshe, ele não teria nada para patentear. Então vocês veem que a Fundação Keshe está em toda parte. É a sabedoria de compartilhar conhecimento há 12 anos, que dá desde 2012. Entregamos abertamente as patentes aos governos mundiais por meio de seus embaixadores. Mesmo quando você apenas diz olá a um embaixador, ele tem que reportar isso. A chave USB ou pendrive que demos a todos os países foi transferida de volta para seus países e alguns tentaram abri-la. Os chineses gastaram trilhões de ienes em testes e análises e descobriram qual parte do conhecimento era útil para eles e qual não era. Isso levou ao trabalho que realizamos na China a partir de 2017. Agora nos infiltramos no sistema deles como uma toupeira, sem que eles saibam o que está acontecendo acima. Estamos no cérebro e no intelecto dos buscadores de conhecimento. Continuaremos ensinando porque preparamos o caminho para a próxima etapa. Isso é especialmente verdadeiro para o ensinamento que começamos na semana passada e no último mês, mais ou menos. Quando cruzarmos a fronteira desse sistema solar, não teremos nem mesmo a luz solar do nosso Sol para recarregar nossas baterias e manter nosso sistema funcionando. Os sistemas movidos à energia nuclear serão inúteis, porque eles têm um problema para criar uma velocidade maior e não podem nos dar proteção na extensão do universo. Eles não podem criar um transporte universal. E é por isso que começamos a ensinar na semana passada sobre entrar em novas dimensões. Se quisermos jogar o jogo universal, temos que entender as regras do jogo. No espaço, não podemos usar reatores nucleares da forma como são usados hoje para a propulsão. Temos que percorrer a extensão do universo de acordo com a forma como o universo é criado e não com o que o homem imaginou no estado da matéria. Temos que entender como e de que forma ele funciona, e então poderemos usar isso para percorrer a extensão do universo. É algo que está conosco e é a causa de nossa criação, mas nunca entendemos isso. É como o petróleo que costumava borbulhar nos desertos por milhares de anos ali, mas nunca soubemos como usá-lo. Então a humanidade avançou intelectual e tecnicamente para poder construir um sistema para converter esse petróleo em algo que ele pudesse fazer funcionar e fazer funcionar um motor, por exemplo. Tivemos que esperar milhares de anos até que o intelecto chegasse ao ponto de criar a revolução industrial, e então o homem pôde criar motores e aprendeu a refinar o petróleo para os carros. Tudo isso aconteceu nos últimos 150 anos, mas o petróleo estava lá há milhões de anos. A tecnologia do plasma cache, o conhecimento sobre os combustíveis do universo estão conosco sem que saibamos. E nós fomos criados a partir disso. Nossa própria criação, nosso corpo funciona e vive por meio desse conhecimento o tempo todo. E agora chegamos ao ponto de sermos capazes de compreendê-lo tecnologicamente. E é por isso que há tanta oposição ao que estamos fazendo por parte daqueles que ainda querem usar o petróleo, porque eles estão felizes com o abuso que faz do planeta. e eles não poderão fazer isso com as energias universais. Graças à compreensão e à sabedoria do Ayatollah Khamenei do Irã, a Fundação Keshe se elevará a um limite que a humanidade não poderia nem imaginar que existisse. O conhecimento da Fundação Keshe sob a bandeira da nação iraniana se tornará parte das negociações do Irã com a América, a Europa Ocidental e com o resto do mundo. Estamos oferecendo tecnologia avançada em troca da tecnologia obsoleta. Ela entrará na mesa de negociações em nome da nação iraniana como da Fundação Keshe. Nas negociações, a nova tecnologia será mesclada com a antiga, e a Fundação Keshe traz a nova tecnologia. A tecnologia antiga são os carros elétricos Tesla e a nova serão os sistemas gravitacionais para viagens. Os custos astronômicos de 9 bilhões de dólares para construir uma fábrica para produzir bateria de carros elétricos, que atenderá apenas 15% da demanda somente no Reino Unido, não serão sustentados. Então não teremos escolha a não ser buscar novas fontes. Os motores a óleo e a gasolina sustentaram a estrutura da sociedade humana por cerca de 150 anos. Os carros elétricos não nos sustentarão nem mesmo por 15 anos, se eles forem substituir os motores a gasolina. A Terra não tem os recursos naturais nem os recursos financeiros para produzir cerca de 100 milhões de carros elétricos. Ao mesmo tempo, eles precisam fornecer baterias de reposição para as versões mais antigas e para os futuros carros esperados para gerações posteriores. A indústria automobilística e os governos sabem disso, mas esperam que algo venha resolver esse problema. Enquanto isso, eles estão tentando ganhar o máximo de dinheiro possível com isso, independentemente das consequências. Eles precisam encontrar uma solução no máximo até 2035, ou seja, daqui a 10 anos, para substituir os carros elétricos. Não temos nem mesmo solo suficiente para enterrar nosso lixo nuclear, quanto mais espaço para enterrar esses carros elétricos. A única alternativa é a nova tecnologia do plasma, que é uma tecnologia mais segura e barata, além de ser acessível a todos neste planeta. Ela precisa ser disponibilizada. Usaremos as energias dentro da estrutura do planeta e em nosso universo. Acessamos os campos de petróleo e os raios do Sol, mas com a nova tecnologia acessaremos as energias do universo. Podemos acessar as energias que nos criaram, e elas são eternas. Elas estão nos alimentando, na verdade, mas não aceitamos isso porque não entendemos. É muito fácil construir um sistema que use uma energia da mesma fonte que nosso corpo funciona. Há muito tempo dissemos que você come apenas 20% da energia de que precisa e os 80% vem dos campos do planeta e do universo. Se quisermos viajar pelo universo, teremos que criar sistemas que funcionem da mesma maneira. A Terra começou como uma pequena bola e, com o passar do tempo, tornou-se do tamanho que é hoje, e sua superfície ainda está se expandindo. Ela recebe energia do sistema universal no núcleo central e, mesmo com toda essa água e massa sobre ela, é continuamente alimentada. Você chama os campos magnéticos e os mostra como linhas dos polos norte e sul, né? Essas linhas são, na verdade, linhas de alimentação desse sistema. Elas não são apenas campos ou linhas imaginárias ali. Comemos alimentos, matamos animais e destruímos vegetais para nos alimentar, para que possamos viver e manter nosso coração funcionando aqui. E quando estamos doentes no hospital e não podemos comer nada, eles colocam um tubo em nosso braço para nos alimentar e um tubo também para nos livrarmos dos resíduos, se precisarmos. Uma linha de alimentação entra e uma linha para remover os resíduos sai. O mesmo acontece com os campos magnéticos da Terra. Eles são linhas de alimentação. Os campos saem do Polo Norte. A energia do universo também faz parte desses campos magnéticos e eles chegam ao centro do planeta para mantê-lo em funcionamento contínuo. É uma falácia dizer que no centro da Terra há apenas hidrogênio ou um processo nuclear e um tambor de metal ou qualquer outra coisa que cria campos magnéticos ali. Tudo isso são histórias inventadas por pessoas que não tinham inteligência e nem o conhecimento da criação. As linhas de campo magnético que eles nos mostram, com os campos entrando pelo sul e saindo pelo Polo Norte, é o mesmo que colocar o tubo intravenoso em seu braço no hospital. É uma linha de alimentação. O planeta pega o que precisa dos campos e libera o que não precisa no Polo Norte. De fato, se observarmos, a boca deste planeta está no sul e seu ânus está no Polo Norte. Isso se aplica a determinadas direções de campos e vice-versa. O que eles nos mostram não são apenas linhas de campo magnético. Eles fazem parte do processo de como o universo se alimenta. O Sol também transfere sua energia para o núcleo central da Terra e para todos os outros sistemas planetários ao longo dessas linhas. Os cientistas não entenderam isso. Seu corpo e seu coração não podem funcionar se não receberem alimentos continuamente. Caso contrário, você morrerá. O mesmo acontece com a Terra e os sistemas planetários. Eles precisam receber alimento continuamente da Mãe e do Sol por meio dos campos magnéticos. Caso contrário, morrerão, entrarão em colapso. Não se trata apenas de haver um núcleo central e pronto ali. É preciso que haja campos magnéticos alimentando continuamente o núcleo central. O mesmo acontece com o corpo do homem. Dizem que precisamos de 2.000 calorias por dia para funcionar. A Terra recebe bilhões, milhares de calorias de campo magnético plasmático do Sol todos os dias para funcionar em seu centro e para poder girar também. Então ele dissipa sua energia como campos magnéticos que saem para alimentar seus filhos, como a própria Terra e os seres da Terra, como o homem, o cachorro, as plantas e o resto. Chamamos isso de gravidade magnética. Quando temos campos magnéticos saindo, não é apenas para cobrir a Terra e a atmosfera, eles também nos alimentam. Faz parte dos 80% da energia que recebemos no ambiente. Esses campos estão passando por nós o tempo todo. Não importa onde estejamos, o amor do Criador chove sobre nós constantemente. De certa forma, os campos magnéticos da Terra sobem pela bunda porque ela está mais próxima da Terra e depois saem pelo cérebro. Um derrame cerebral e um ataque cardíaco podem ocorrer quando há muita energia no meio do corpo e a dimensão física não consegue lidar com isso e sofremos uma sobrecarga. O processo de alimentação no universo é como o micro no macro. Por exemplo, se você não consegue entender como o macro funciona, olhe para o micro, como o corpo humano, para ver como o universo funciona. Você achava que o seu traseiro servia apenas para se livrar dos resíduos, mas os campos magnéticos da Terra também passam por ele para o corpo. De fato, é por ali que tudo vem da Terra como campos magnéticos. Você está existindo na atmosfera de todos esses campos magnéticos. Por que você acha que a humanidade é especial e que nada acontece com você? A Terra recebe os campos magnéticos do Sol por meio do Polo Sul e ela gira. Ao girar, ela se energiza e cria campos magnéticos e gravitacionais. Esses campos fazem parte de sua vida e de como você é alimentado. Eles fazem parte dos 80%. Muito provavelmente 60% dos 80% entram por sua base e sobem até a cabeça. Se você seguir o rastro de quando ele passa pelo seu cérebro e por onde passou, é aí que ele vai aterrissar você. Assim você entenderá melhor a verdade de sua própria criação. Na semana passada dissemos que quando você dá um passo, não há nenhum foguete empurrando seu pé para cima, não é? São apenas os campos trabalhando. Os 60% dos 80% vêm dos campos magnéticos que criam a magnetosfera do planeta e o equilíbrio de 20% vem das energias universais que vêm de cima, no espaço, e passam. Lembre-se das lacunas entre os campos magnéticos em um ímã. Elas não são apenas lacunas vazias. É por onde recebemos as energias universais. E os outros 60% vêm do interior da Terra. Primeiro a Terra digere esses campos do universo que vem do Sol, então eles sobem pela parte de baixo, onde nos sentamos. Então, da próxima vez que você se sentar no chão, pense na quantidade de energia que está absorvendo ali. É por isso que o homem gosta de se sentar. E porque o homem também se deita para dormir. E porque a posição do nosso corpo muda quando dormimos e sonhamos. Da próxima vez que você acordar de um sonho, preste atenção ao lado em que você está deitado e então poderá corresponder o lado ao tipo de sonho que você teve. Você estava viajando pela extensão do universo ou sua energia interna, seu núcleo central, estava conectado à Terra? Você se conectou a outra pessoa? E o que acontece quando você adormece sentado na posição vertical e como isso afeta? O homem deve entender o trabalho do universo como ele realmente é, e não como ele imagina que seja. A Terra absorve campos de força mais alta em seu núcleo continuamente, e é por isso que os vemos como linhas de campos magnéticos. Eles são mastigados e transferidos pela terra, da mesma forma que uma mãe mastiga comida antes de colocá-la na boca de seu bebê, porque ele não tem um sistema de digestão suficientemente forte. Ou é como o cordão umbilical que alimenta o feto por meio de seus campos magnéticos. Só olhamos para o que nos convém, e não para o que acontece na realidade. O trabalho da Fundação Cash nas próximas negociações com os americanos, russos, chineses e o resto da humanidade é confirmar a existência do homem e transferir esse conhecimento em condições iguais. O Irã se tornará o centro da tecnologia do novo conhecimento do Criador. Comprometi a Fundação Cash com o governo iraniano e continuarei a fazer isso desde que inclua todas as nações, até mesmo Israel, para receber o conhecimento, e será a tecnologia em troca da paz. Em 5 de novembro de 2012, quando estendi minha mão da paz sobre a mesa para os oficiais e embaixadores americanos, eles tiveram que fazer uma ligação para Obama na Casa Branca. Eles disseram a ele que o Sr. Cash não estava dando a chave, mas que queria um aperto de mão. Esse foi o início das negociações de paz do 5 mais 1 e da troca da tecnologia pela paz. Desta vez negociaremos com a AIEA e com o resto do mundo. Não aceitamos as Nações Unidas por motivos óbvios. Como físico nuclear, quero falar com as pessoas que entenderão minha linguagem. Iniciaremos uma nova série de negociações em Viena e não no 5 mais 1. Queremos compartilhar a tecnologia com toda a humanidade em troca da paz. Tudo foi aceito e fundamentalmente acordado com o governo iraniano. Oficialmente, nos próximos dias, transferiremos a tecnologia para outras nações por meio do presidente iraniano e do gabinete do Ayatollah Khamenei do Irã. Todo o processo consiste em, de fato, mostrar a tecnologia e então concordar com a troca pacífica e igualitária. Não podemos levar o homem ao espaço se não tivermos acesso à energia. Precisamos entender isso para podermos acessar. E a Fundação Cash tem acesso a esse tipo de tecnologia. Criamos nosso próprio combustível espacial que funciona da maneira como o Criador funciona e não os campos de petróleo do Oriente Médio ou os gases do Alasca e o resto. Para jogar um jogo, é preciso ter as roupas adequadas para isso, e para correr uma maratona, é preciso ser treinado e ter energia suficiente para realizá-la. Agora temos essa tecnologia e vamos entregá-la. O homem não só poderá viajar para Marte nos próximos 5 a 10 anos, mas também para fora do sistema solar, usando as linhas de campo magnético universal. Todos os campos que vão para o Polo Sul não vêm todos do Sol. Parte vem do Sol e parte de seu próprio feedback para controle e diferentes ordens de campos, que vêm da galáxia também do universo do Criador. Os campos de ordem superior precisam ser pré-digeridos antes de poderem ser usados na Terra. A Terra digere os campos do universo e os libera em uma forma mais concentrada, o que eu chamo de campos magnéticos de laser, de uma determinada força. E quando interage com o material, ele é encapsulado. É o reator. Torna-se digerível pelo corpo do homem e pelas plantas e garante assim a sobrevivência de todos. Usaremos o mesmo processo quando construirmos reatores espaciais. Assim que o acionarmos, eles serão capazes de absorver energia do universo. É como a alma do homem que foi acionada para estar no corpo do homem, no útero da mãe. Então o reator espacial será capaz de alimentar seus passageiros. Quando olhamos para um reator espacial de plasma de base nuclear, como o que o Netanyahu usou para acusar o Irã de ter uma bomba nuclear, na verdade ele era o reator espacial de plasma mais avançado do Irã. Esse reator não apenas lhe proporciona um voo espacial, mas também o alimenta e fornece medicamentos para a sua alma, para cuidar de suas emoções e de seu corpo. Ele precisa estar lá para criar energia para você e criar água, pois seu corpo é baseado em água e precisa dela para sobreviver. Ele também lhe dá a luz para enxergar. Os reatores espaciais serão réplicas em miniatura da Terra que recebe as energias do universo e depois as mastiga para pré-digeri-las, de modo que elas estejam no campo de força que o homem pode usar para alimentar cada célula do seu corpo. Isso alimentará sua alma, porque no espaço você não terá um corpo físico. Sua alma recebe energia e faz a mesma coisa, mastiga ela como uma mãe para torná-la digerível no corpo físico. É a mesma estrutura com o Criador. Ele fornece os campos para a criação do universo por meio do feedback do universo. Ele obtém a totalidade do conhecimento que todas as entidades do universo reuniram e então ele alimenta novamente e volta à criação. É a mesma coisa quando eu ensino. É para o universo e não apenas para a humanidade. Os campos do conhecimento e da emoção percorrem os campos de força do universo e nesse processo retornam ao Criador. Com o amor do Criador, eles alimentam o restante da criação. Lentamente, passo a passo, vocês estão compreendendo todo o processo. Em nossas futuras negociações com a AIEA em Viena, que consideramos um ponto de referência com as Nações Unidas, transferiremos as operações universais da Terra para o Conselho Universal. E agora vocês entendem como preparamos tudo para a dimensão e direção corretas. O Sr. Cash aqui explicou a diferença entre a configuração das Nações Unidas como um membro que representa o continente africano e como o Conselho da Terra funciona. O membro do Conselho da Terra segue o ethos de que todas as raças são iguais. Portanto, embora os membros que representam as línguas africanas protejam os direitos da África, eles não fazem isso às custas de prejudicar os outros. E esse é um novo tipo de sabedoria para o homem entender. Preparamos as estruturas com antecedência para a mudança que está por vir e elas já estão funcionando. A parte mais difícil para nós agora é transferir o conhecimento. Não negamos o conhecimento do estado da matéria. Nós o aceitamos como correto nessa dimensão, mas acrescentamos o conhecimento universal a ele. E entendemos que o estado da matéria é criado a partir dos campos magnéticos maiores, que são o trabalho universal. O estado da matéria não pode existir sem o estado do plasma, e um existe por causa do outro. Aprenderemos duas ciências, uma no estado da matéria e outra no estado da energia, o que chamamos de campos universais. O estado da matéria é o nitrogênio e o oxigênio do nosso aminoácido, ou Cohen, e a energia universal é o hidrogênio e o carbono. A energia universal manifesta o homem por meio do Cohen, que é o aminoácido. Carbono 12 é a parte do estado da matéria do Cohen e carbono 14 é o universal. Temos que encontrar a conexão com o carbono 14. Há outro conhecimento que temos que aprender. O hidrogênio no Cohen, um aminoácido, ele está conectado ao hidrogênio no nível do oxigênio. Não é o mesmo que o hidrogênio no universo, mas eles têm um denominador comum. Na Terra, temos transformadores e adaptadores para passar de diferentes níveis de energia, como 120 volts para 240 volts e vice-versa. Temos que aprender agora a nos adaptar entre a energia universal, a linha de comunicação e as viagens, e a condição atmosférica da Terra. Temos que aprender a descer da energia universal de carbono 14 e hidrogênio para o carbono 12 e hidrogênio da Terra. Vocês têm muito a aprender, e este professor tem muito tempo para ensiná-los. Apenas na última hora aqui de ensinamento, vocês aprenderão muito do que nunca souberam antes, mas que na verdade já faz parte de vocês. Seus antepassados e cientistas decidiram tornar vocês ignorantes do conhecimento da criação, mas isso não muda os fatos. Enforcaram um homem em uma igreja porque ele disse que a Terra não é o centro do universo. Mas será que isso mudou os fatos? Na verdade, isso fez com que mais pessoas descobrissem a verdade sobre isso. O entendimento do homem precisa mudar para que ele compreenda a verdade. Na semana passada, iniciamos um novo ciclo de ensinamentos, pois sabemos que as coisas estão prestes a mudar. Temos que ser capazes de mostrar o próximo passo, caso contrário, ficaremos empacados, e ainda estamos lutando com. Dei garantias à liderança iraniana de que nos próximos 24 meses o Irã pousará na Lua e em Marte. Não vamos colonizar, estamos levando a humanidade conosco para que ela entenda mais. A tecnologia está completa. Faremos isso com a colaboração de outras nações. É o mesmo tipo de acordo que fiz com os chineses. Os centros de pesquisa chineses têm que aceitar pessoas de fora da China para participar. Faremos o mesmo com a Mark Rae nos Estados Unidos, para levar a tecnologia para lá. Mas isso permanecerá aberto a todas as nacionalidades. O mesmo se aplica aos russos, indianos, israelenses e à Arábia Saudita. Criaremos uma nação neste planeta com a nação do conhecimento. Colaboraremos com o gabinete do Ayatollah Khamenei do Irã e com a AIEA para mostrar que a tecnologia nuclear de hoje é algo que também precisamos saber, porque com esse conhecimento podemos nos abrir para a dimensão do hidrogênio nuclear e do carbono nuclear. e o homem não tem esse conhecimento. E sem entender sua operação e seus campos de radiação, o homem não pode viajar pelo universo. Temos que entender os campos dos santuários de energia internos do universo. Dessa forma, o homem pode se alimentar e sobreviver. Há 12 anos iniciamos as conversações do 5+1 com Obama e a partir de hoje as encerraremos com Trump. Como eu disse à liderança iraniana, não temos mais nada a falar sobre o 5+1 porque ele está morto e enterrado. O Irã é uma nação com tecnologia nuclear. E agora precisamos falar sobre plasma nuclear para o espaço, não sobre nuclear para a destruição. E eu peço a vocês, buscadores de conhecimento que entenderam esse conhecimento, que se juntem a nós. Aqueles que trabalham na Agência Espacial Russa, na NASA e em diferentes estruturas da física de plasma, apresentem-se à equipe administrativa da Fundação Cash e digam a eles que vocês querem participar de nosso programa de desenvolvimento. Eu ligo diretamente para o senhor chefe da operação da missão a Marte. Ele é um bom amigo, pedimos a ele que abandone a NASA e se junte à Fundação Cash como parte do desenvolvimento espacial. Peço a outro buscador de conhecimento, que é o chefe da Agência Espacial Russa, que se junte a nós. E o mesmo vale para o pessoal da tecnologia espacial chinesa. Conheço alguns deles muito bem, como amigos íntimos. E a nova tecnologia espacial precisa ser um conhecimento coletivo de todos nós para que possamos promover a mudança. Viena é um bom lugar para começar, mas o Irã será a fonte da tecnologia e do conhecimento para a abertura do espaço. Mudamos do petróleo para os campos de plasma para a energia do universo do Criador. O homem terá que escolher se quer permanecer no marasmo da dependência da guerra ou avançar para a prosperidade do conhecimento da criação e para a abertura do universo. O homem tem até o dia 20 de janeiro, quando teremos um homem no carro que está se esforçando para ficar mais rico com o dinheiro do homem. Ou devemos enriquecer todo o planeta do homem com o conhecimento do Criador. Agradeço especialmente à equipe iraniana e ao grupo nomeado pela Tala Khamenei para negociar conosco, pois seu trabalho é ininterrupto, e pela devida diligência para que isso floresça também. Eu agradeço àqueles que trabalham incansavelmente dia e noite no Irã para tornar isso possível. E eles sabem quem são. Nós o agradecemos por seu trabalho, e especialmente à nossa equipe iraniana, que trabalhou dia e noite nas últimas semanas para tornar isso possível. Em 15 de novembro de 2012, apertei a mão dos Estados Unidos para a tecnologia em troca da paz. Em 15 de novembro de 2024, apertamos as mãos de toda a humanidade para a tecnologia em troca da paz. Temos que começar em algum lugar, e tem que ser com a nação mais avançada da Terra, que são os Estados Unidos. Agora todos nós estaremos avançados e nos tornaremos uma nação e uma raça. Esperamos que nos próximos meses vejamos uma mudança na direção do conhecimento da humanidade, agora que estamos trabalhando diretamente por meio de nações e governos. Tudo isso graças a vocês, buscadores de conhecimento, que estão fazendo o trabalho como uma nação e como Fundação Cash. Bom, vamos fazer um intervalo agora. E por favor, não mostrem o vídeo da nave espacial de junho de 2022. Já levamos o homem ao espaço através de sua alma. E na verdade, fizemos isso antes dessa data. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 564. A Fundação Cash está se preparando para uma nova dimensão internacional por meio de nossos colegas iranianos. Agradeço ao gabinete do Ayatollah Khamenei por nomear pessoas sábias que entendem as necessidades da nação e a posição da nova tecnologia. Tenho certeza de que veremos a graça e a esperança tomar o lugar da guerra e da destruição e tudo mais que temos visto com o comportamento do homem. A embalagem do material de raio cósmico foi encontrada. Ela mostra a beleza do que vocês receberão. Ela se parece com o cosmos, uma estrutura sem dimensão, mas com carbono 14 no reflexo das cores universais. Ela representa o que está em seu interior. Quando você segurar essa bola na mão, você estará conectado aos nossos sistemas e poderemos transferi-lo para qualquer lugar do universo. Abaixo dela está o emblema da Cash Foundation Spaceship Institute. Isso representa o verdadeiro conhecimento do homem. Sistemas como esse serão construídos dentro do corpo e o mais próximo possível da alma do homem. Você pode comprar uma para cada mão. Não há duas bolas iguais. E ao recebê-la, não a toque nem brinque com ela, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo. Isso não é um brinquedo. Mesmo aqueles que pensam que são adultos, são em essência ainda crianças de Deus. Se você sentir energia, significa que amadureceu. Se não sentir nada, significa que você ainda não se conectou a ela com a sua alma. Nós prometemos a vocês e levamos muito tempo para cumprir a promessa. Isso é exatamente o que eu estava procurando com a cor que irradia, a energia que emite e a forma da caixa. Isso mudará a humanidade nos próximos tempos. Eu nunca conheci uma empresa tão ruim quanto a Fundação Cash em termos de entrega. Estamos atrasados por anos, mas quando entregamos, entregamos a mensagem do Criador do jeito que deve ser. Vocês não têm tempo. Vocês têm 80 anos depois se despedem do corpo físico. Eu estou aqui há milhares de anos. Um ou dois anos não é nada, de certa forma. E por isso eu sou paciente. Pela primeira vez, a Fundação Cash começou a colocar materiais que permitem que o homem se torne um homem do universo e compreenda as energias dos campos e materiais universais que não são criados a partir do estado da matéria da Terra. Eles são criados a partir dos campos de energia do universo. De certa forma, quando alguns de vocês segurarem isso em suas mãos, será o dia do julgamento para que vocês compreendam sua maturidade. Você pode colocar essa bola nos espelhos nano com um orifício no centro. Certifique-se de que essas bolas nunca caiam no chão ou toquem a mesa. Retirem ela da caixa e coloquem-a de volta. A caixa construirá gradualmente seu próprio casulo para proteger a bola. No início de janeiro ou fevereiro, começarei a ensiná-los a usar isso para transmutar e transferir. É muito difícil e leva muito tempo para produzir cada uma delas. Há um novo material que se tornará a espinha dorsal da tecnologia GAN de comida. Há quatro categorias diferentes, como vegetariano e outras três. Para a sessão de voo mensal da próxima sexta-feira, você pode trazer sua fruta favorita, como uma banana ou o que preferir. Traga também o seu pacote de raios cósmicos e começaremos a ver como podemos mudar as coisas para você e se podemos fazer com que você prove e sinta a maçã sem precisar comê-la de fato. Isso faz parte do processo do programa de buscadores de conhecimento. Gostaríamos que alguns de vocês trouxessem mel. Tragam também lavanda e tentem sentir o cheiro dela. Por meio desses processos, começaremos a transferir energias e o que chamamos de conteúdo sem matar. Por favor, não tragam nenhum bife ou carne, não desta vez. Traga o livro sagrado do caminho que você acredita, como o Corão, a Bíblia, a Torá ou qualquer outro. E veremos como ao longo do processo, nos próximos 3 meses, vamos alimentar vocês e vocês sentirão o sabor da comida, mas também aquele que desviou sua fisicalidade, sua alma no mundo do Criador. Você entenderá a verdadeira essência e o fruto do mensageiro e não as falácias do tempo. Temos que alimentar o homem por meio da alma e da fisicalidade. Isso é exatamente o que Cristo quis dizer quando ele falou: "Este é o meu corpo e este é o meu sangue." O sangue significa a alma e não o sangue físico, mas o homem nunca entendeu. O pão era a manifestação da fisicalidade do homem. Agora sabemos que o sangue é o criador da alma. Como a alma da fisicalidade toca a alma do homem. Mas naquela época não podíamos dizer esse tipo de coisa. Mas agora que vocês se tornaram buscadores de conhecimento, vocês entendem o simbolismo e o significado desse tipo de fala. O sangue do homem está conectado à alma do homem e à alma de sua criação. Nós lhe damos ambos. Vamos ver se podemos alimentar sua alma e fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você falou sobre concussão e outros problemas cerebrais e sugeriu o uso do canetador com um lado oposto da ponta no crânio. É melhor usar mais canetador para criar um plasma e obter resultados? Sr. Cash responde: você pode fazer isso. Mas quando você sofre uma concussão, você já tem um campo de plasma em sua cabeça devido à lesão. E o que você pode fazer é transferir energia para fora por meio de uma caneta da dor e não use todas as três. Anos atrás, em um de nossos experimentos, conseguimos transferir ossos para fora do corpo. Na verdade, nós o pegamos fisicamente do crânio. Quando fizer coisas com plasma, certifique-se de saber o que está fazendo e de entender como você está afetando os campos do plasma. Há diferentes maneiras de usar essas canetas da dor. Ampliaremos o conhecimento sobre como usar a caneta da dor no futuro e especialmente sobre o uso da caneta da dor junto com os emplastos da dor. Há uma maneira muito eficaz de usá-los juntos. Tentaremos encontrar uma maneira de ensinar e explicar como isso funciona. Aqui um buscador de conhecimento estava tentando encontrar maneiras de usar um capacete de bicicleta para colocar a caneta da dor nele, de modo que não o tocássemos com as mãos. E o Sr. Cash responde: Você pode pensar em diferentes soluções para isso, mas o ponto principal é criar um fluxo de circulação de campos. Trata-se de entender a tecnologia e o que você está fazendo e o porquê. Pergunta para o Sr. Cash. Quanto tempo deve durar uma sessão e quantas sessões por dia seriam melhores para o equilíbrio do plasma? O Sr. Cash responde: Não posso fazer uma afirmação geral como essa. Depende da condição, cada caso é diferente e cada caso deve ser diagnosticado por si só. Desenvolvemos essa caneta da dor de uma maneira específica para um tipo específico de uso. Ela carrega uma enorme quantidade de energia e transfere campos. No primeiro lote havia tanta energia que tivemos que reprojetar a ponta porque ela estava derretendo o plástico. Para enfatizar a enorme energia do gancho, o Sr. Cash contou sobre aqueles tubos de vidro especiais que eles enchem com água colorida e colocam dentro de outro vidro ou outra garrafa. Ele encheu um deles com gancho e, depois de alguns meses, a parte inferior do tubo de vidro ali se abriu e o gancho caiu no segundo vidro. Essa é a concentração da energia. A mesma coisa acontece com as canetas da dor. Mesmo com as novas pontas, depois de algum tempo elas podem começar a vazar gancho porque a energia quer sair. Tente guardar sua caneta da dor sempre de lado. Aqui eu gostaria de compartilhar uma observação pessoal. A minha caneta da dor ela estava vazando de forma muito suave na ponta. Quando isso acontece, eu coloco um pouco de cola para todos os fins, que é com uma resina grossa. E eu viro a caneta de cabeça para baixo por alguns dias enquanto ela seca. Depois de alguns meses, eu a revesti novamente. E agora ele está funcionando há quase um ano agora. Verifique regularmente se há algum tipo de vazamento microscópico na ponta. Rafael, do grupo da Fundação Cash Brasil, fez uma apresentação com fotos sobre a conferência no Rio no último fim de semana. O Sr. Cash diz: A Fundação Cash Brasil realizou uma conferência de 2 dias no último fim de semana no Rio. Rafael deu uma palestra sobre a tecnologia no sábado. Eles tinham um pequeno stand representando a tecnologia da Fundação Cash. No futuro, quando qualquer grupo da Fundação Cash no mundo fizer uma conferência como essa, talvez possamos enviar alguns materiais promocionais e produtos para mostrar e promover a tecnologia. Para resumir, no último fim de semana houve uma conferência de terapias alternativas e novas tecnologias no Rio, no Brasil, e a Fundação Cash Brasil deu uma palestra sobre a tecnologia do plasma no primeiro dia. A nossa equipe tinha um stand onde exibimos diferentes gans, alguns magraves e algumas canetas da dor. Montamos uma unidade de pilha de 5 copos também, como a que vimos no centro de conferência de Linz, onde as pessoas podiam ficar entre esses copos e sentir os campos. Foi uma experiência maravilhosa para todos os buscadores de conhecimento e eles tiveram a chance de compartilhar o que entendiam sobre plasma com o público. Na verdade, eles pagaram pelo stand com seu próprio dinheiro e esse foi um belo exemplo do ethos da Fundação Cash. Rafael fez a apresentação no sábado para cerca de 70 pessoas no salão. Muitas pessoas ficaram surpresas com a existência de tal tecnologia e não sabiam nada sobre ela. Na palestra, explicamos a situação das pessoas bonitas. E após a palestra, uma moça se aproximou e, com muita gratidão, nos agradeceu porque agora ela entendia qual era a verdadeira condição de sua avó e como eles a maltratavam. Foi uma transformação para ela. Durante todo o fim de semana, cerca de 200 pessoas passaram pelo nosso stand e conversaram conosco para saber mais sobre a tecnologia. Muitas pessoas ficaram muito emocionadas e várias tinham lágrimas nos olhos ao saberem mais sobre a tecnologia e o trabalho da Fundação Cash. E muitas pessoas tiveram experiências poderosas ao ficarem entre as unidades dos copos. Um homem, ele ficou lá por mais de 30 minutos e não queria sair. E muitas pessoas comentaram que podiam sentir a energia de nosso estande de longe. E os buscadores de conhecimento disseram que sentiram a presença do Sr. Cash conosco, especialmente durante a apresentação. A Fundação Cash recebeu o Prêmio Humanidade pelo nosso trabalho e pelo impacto que estamos fazendo e que estamos causando na sociedade, juntamente com outras organizações. Gostaríamos de agradecer a todos os buscadores de conhecimento que estiveram conosco e a todos que enviaram suas melhores intenções para o sucesso de nossa participação nesse evento. Aqui o Sr. Cash diz: Faz quase exatamente 5 anos que estivemos no Brasil para fazer uma conferência em Brasília. É incrível que o Rafael e a equipe da Fundação Cash Brasil alcançaram a ensinar e literalmente espalhar o conhecimento. Desejamos a eles tudo de bom. Muito provavelmente eles são o grupo mais ativo em sua própria maneira de atingir o público. Eles atuam de forma muito profunda no Brasil. É interessante ver como o trabalho da Fundação Cash está tomando forma desde que lançamos as bases para isso há mais de 25 anos. Agora podemos ver que está começando a florescer. Mas seu funcionamento se dá mais por baixo do que na superfície. Estamos acostumados a ver organizações ativas na superfície, e a Fundação Cash está começando a se dedicar ao trabalho internacional e veremos mais expansão na tecnologia. Como eu disse antes, não tocaremos no setor nuclear e ele permanecerá como está. Esse aspecto precisa ser compreendido e mais pesquisas devem ser feitas e deve ser mais explorado no estado da matéria. Mas há outro lado, que é o estado de plasma ou energia, e é nele que estamos trabalhando. Como físico nuclear, vejo que a tecnologia nuclear tem duas dimensões, como o homem que é esquizofrênico com a alma e a fisicalidade. Um lado da tecnologia nuclear é a energia do estado da matéria com suas armas, que podem ser necessárias um dia no espaço, e então agradeceremos aos nossos ancestrais por terem criado uma ogiva nuclear, e talvez ela até seja necessária para abrir algo em algum lugar no espaço. Mas o principal entendimento é o lado da energia universal da tecnologia nuclear do plasma, pois ela que é a espinha dorsal da criação. Temos que entendê-la, e por meio do estado da matéria podemos entender a conversão dela. A indústria nuclear de hoje se tornará parte da futura indústria nuclear de plasma. O plasma nuclear é fundamentalmente totalmente diferente do estado da matéria nuclear. Aprenderemos os dois lados e depois a combinação dos dois. A forma como os reatores nucleares estão sendo usados neste planeta no momento não é a forma como o universo funciona. Basicamente, nos ensinaram as coisas erradas e seguimos a maneira errada de aplicá-las. Perdemos o barco, como se diz no ditado inglês. O barco é a ciência nuclear da criação. Na terminologia nuclear, transferimos energia como um pacote que vem do centro do núcleo. Isso pode ser um reator, um buraco negro ou uma estrela. Quando nossos cientistas entenderem isso, chegaremos a um ponto diferente. Há uma diferença entre a energia que queimamos e a energia dentro de um átomo, que é o que eu chamo de energia inerente, ou talvez possamos chamá-lo de energia de inércia. Na semana passada, mencionei um dos poucos cientistas que conseguem entender e compreender o que está por vir. Podemos queimar combustível ou usar os campos do combustível, e isso nos dará acesso à energia do campo universal. Podemos usar um para o outro, ou usar ambos em conjunto. De certa forma, mesmo em uma indústria, podemos aprender a usar a alma da fisicalidade, a fisicalidade de algo. Tenho certeza de que nos próximos tempos veremos o surgimento de novas tecnologias e novos setores em que a energia será transferida, e no momento em que for necessária, será transferida novamente para o estado de matéria. É como a maneira como usamos agora, digamos, os caminhões-tanque de gasolina. Transferimos a energia para o caminhão-tanque e depois para um posto de combustível, onde a usamos para abastecer os nossos carros. No futuro, teremos mais ou menos as mesmas estruturas nas quais nos conectamos ou compramos pacotes de energia pré-definidos. Será como ir a um posto de gasolina para comprar combustível, que já foi convertido em energia utilizável. Podemos fazer isso por meio de aplicativos que converterão e transferirão energias. Alguns buscadores de conhecimento já estão trabalhando nesses aplicativos. Por meio do aplicativo, você transfere energia de uma maçã sem precisar comer a maçã. Fundamentalmente, estamos em condições de fazer isso. Cientificamente, já conseguimos fazer isso, mas temos que entender isso. O trabalho fundamental do universo é por meio da energia, das transferências de energia e da capacidade de entender as transferências de energia. Trata-se de saber até onde vai o nosso conhecimento para entender mais e aumentar esse conhecimento. A nova bola de material de raios cósmicos tem matéria e energia em seu interior. É assim que os ganhos se acomodam dentro de um reator da Fundação Cash, onde vemos um pequeno ponto lá na parte inferior do poste do gancho. Já nos referimos a isso antes. Então, o homem mais mal orientado deste planeta no momento, que é Netanyahu, tentou usar esse reator espacial da Fundação Cash para dizer que o Irã estava desenvolvendo um novo tipo de arma nuclear. Mas foi uma deturpação do conhecimento isso. E aqueles que são ingênuos, então caem na armadilha. Quando explicamos isso às autoridades, elas ficaram chocadas com o fato de terem sido enganadas, mas não puderam dizer nada. Mas agora temos duas centrífugas nucleares e outros processos que mostram um reator espacial da Fundação Cash. É assim que a tecnologia vai progredir. Um homem a usa para criar guerra. enquanto a Fundação Cash atrás para criar paz e prosperidade. Aqui um buscador de conhecimento conta ao Sr. Cash sobre a sua experiência na última sessão de voo e como ele viu a luz. Sr. Cash responde: Você sabe o que eu costumo dizer com relação a isso, não é? Eu não estava lá, então eu não sei. Quando você vê a luz, você passa por uma linha de transmutação e cores diferentes indicam forças de campo diferentes. É por isso que as pessoas que dizem que morreram geralmente falam que entraram em uma luz muito brilhante. Passamos por essa luz toda vez que sonhamos, mas sonhamos continuamente 24 horas por dia. Quando o sonho muda para outro sonho, passamos por esse flash de luz, porque é uma transmutação. Mas nosso cérebro aprendeu a bloquear isso, e nas sessões de voo alguns podem ficar cientes de que estão vendo a luz. Esse flash de luz é muito parecido com o que costumavam fazer na televisão americana com a publicidade. Eles descobriram que se exibissem uma imagem, por exemplo, uma Coca-Cola, ali num flash as pessoas corriam para a geladeira para tomar uma. Eles proibiram esse método na televisão americana e no resto do mundo. Isso funciona por meio de nosso cérebro, que vê aquele único quadro ali, aquele flash, como um flash passando ali na nossa frente. Isso porque é uma transferência de energia e é uma interação de dois campos. E aí você vai de uma posição para outra. Mas estamos inconscientes disso. Não vemos a menos que nos tornemos conscientes. E então assim veremos o flash. Foi isso que você viu. Se você for dormir e de repente se encontrar em uma festa com seus avós, essa festa já estava acontecendo e você só percebeu quando sonhou que estava nela. Na verdade, você estava na festa desde o início, mas seu corpo físico estava muito ocupado e bloqueou isso. Então, quando você dormiu, você observou a festa na dimensão física, que você reconhece como um sonho. Mas você já estava na festa por meio de sua alma. A fisicalidade bloqueou a energia física de se lembrar disso. Toda vez que cruzamos essa linha de transmutação, vemos um flash de luz, mas está registrado em nosso cérebro para ignorarmos essa luz. Por isso pensamos que não há luz. Nós a vemos quando morremos porque é um processo mais prolongado. A luz dura apenas alguns segundos porque a energia de transferência é lenta. Você está apenas passando. Você não faz parte dela. São duas condições diferentes. Muitos buscadores de conhecimento dizem que choram como no nascimento e ouvem algo. Quando você se familiarizar mais com o processo, você ouvirá um estrondo, como se estivesse ultrapassando a barreira do som. Você pode ouvir essa transferência. Isso deve se tornar muito normal para muitos de vocês quando se acostumarem. E tentaremos enfatizar e ensinar mais sobre isso. Atualmente temos sistemas que podem separar as energias e interagir com elas e você se torna mais consciente dessas energias do que daquilo que você está vendo. Na sessão da semana passada, muitos buscadores de conhecimento tiveram experiências incríveis. O Sr. Cash continua contando aqui sobre a sessão de voo da última sexta-feira e explica alguns gráficos. Você mesmo pode ler na transcrição, eu vou tentar resumir um pouco aqui sobre isso. Fizemos perguntas durante a sessão. Uma delas foi: Você consegue se ver fisicamente com a pessoa que ama e tocá-la fisicamente enquanto sente o ambiente? E o gráfico mostra as almas se entregando ao amor. Agora eles escrevem perguntas no chat. O Sr. Cash escreve perguntas no chat em vez de falar, pois isso pode atrapalhar o processo. O buscador de conhecimento disse que não viu a pergunta no chat e ele acha que a sua alma interagiu com a pergunta. O Sr. Cash diz: Quando começarmos a entregar essas bolas de material de raios cósmicos, suas experiências mudarão drasticamente. Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Temos que aprender, entender e compreender o processo do trabalho, e então entenderemos nossa própria posição. Algumas pessoas tiveram a sensação de tocar aqueles que conheciam e que já faleceram. Passo a passo, entenderemos nossas próprias capacidades que negamos, e uma delas é a comunicação com as almas. Aqui o buscador de conhecimento disse que viu um flash de luz, mas depois voltou rapidamente para o seu corpo e está se perguntando como isso funciona. O Sr. Cash responde: Você entenderá ambas as posições da alma e da fisicalidade. É como quando você pula em uma dessas piscinas aquecidas no inverno e pode sair no frio, mas a parte do seu corpo na água, ela está quente. Você está ciente de ambas as condições ao mesmo tempo e é assim que temos que nos tornar. A parte superior e a cabeça são como a dimensão da energia, e a parte inferior do corpo na água quente é como a dimensão da fisicalidade. você se torna consciente de outra dimensão de campos. Temos que viver nossa vida e entendê-la, e então tudo se torna muito fácil. Não é possível mover a cabeça e os ombros que estão acima da água e as pernas e os braços não se moverem por baixo. A cabeça segue porque a parte física está puxando e você está ciente de ambos. A vida é assim. Em nossa existência, nossa cabeça é nossa alma e a fisicalidade é nosso corpo. Um carrega o outro e eles estão sempre conectados um ao outro. E não importa o ambiente em que você esteja. Você pode manter o corpo na água e de repente o sol brilha e você desfruta de seus raios. Você transfere essa energia e emoção de prazer e calor também para o resto do corpo. Você sente ambos e não há diferença. Você precisa aprender que vivemos continuamente tanto na dimensão física quanto na dimensão energética e que cada uma tem sua própria linha de comunicação. Pergunta para o Sr. Cash. Cada buscador de conhecimento na sessão está tendo sua própria experiência, no entanto o gráfico mostra apenas uma linha. Há algo ali igual a todos, como uma totalidade de um? Sr. Cash responde. De certa forma sim, porque temos que fazer isso. Temos que estar cientes da realidade dos fatos, da posição e das condições. A maneira como vemos as coisas na dimensão do trabalho real faz parte do jogo. Outra pergunta foi feita na sessão de voo, que foi: algum de vocês consegue olhar em volta e me ver perto de vocês ou sentir minha presença com vocês? Vocês conseguem ver ou sentir os outros perto de mim? Sabemos a diferença entre nossa vida física e nossa vida da alma. Aqui você terá que ler a transcrição para entender melhor. Estou planejando transmutar muitos de vocês, buscadores de conhecimento, para o Salão Oval, na Casa Branca. Mas não anunciaremos isso com antecedência. Sabemos como fazer isso, mas vocês têm que aprender por si mesmos e é como a maneira como vocês viram a luz. Vocês querem ser capazes de serem vistos pelo presidente americano. Tenho um motivo pelo qual vou fazer isso. Não é mágica. Não anunciaremos isso de antemão. Em vez disso, esperaremos que a Casa Branca anuncie isso. E há um motivo para isso. Isso é para mostrar ao homem que ele não precisa intimidar os outros. É como quando esses líderes mundiais falam. Nós vemos a alma deles e entendemos o que está acontecendo. Temos que entender gradualmente nossos próprios potenciais dessa maneira. Esses ensinamentos e sessões são para esse propósito. E alguns de vocês sentem as emoções e os sentimentos. Para o buscador de conhecimento, você disse que não leu a pergunta, mas muito provavelmente, se verificar o momento em que você viu a luz, deve ter sido no momento em que essas perguntas foram feitas. Tentaremos ensinar à humanidade que as experiências das crianças de Mitra são um processo natural, mesmo que sejam estranhas para nós. Por exemplo, dizemos que sonhamos e vamos ver nossa avó em Nova York. Elas dizem que vão para o espaço, para a lua ou para as estrelas, e lhe dirão o que são as estrelas, como elas são, e como elas são moldadas e tudo mais. O que você chama de sonhos é a existência da alma delas e a dimensão dela. É muito diferente de onde estamos nesse ciclo atual. Elas pulam de uma estrela para outra ou exploram o conteúdo interno de uma estrela ou o que quer que seja. Mas para nós é tudo bobagem isso. Mas não para elas, porque elas são da essência da alma do Criador. Elas não passam por esses flashes de luz porque elas entendem a transição. Algumas mães podem sentir que quando acordam a criança de Mitra, enquanto a seguram nos braços, elas não veem a mãe. A criança abrirá os olhos e dirá que quer a mãe. E a mãe dirá, estou aqui. Mas a criança não a ouvirá, e ela vai chorar como se não estivesse lá. A criança de Mitra não pode ouvi-la porque está na dimensão da alma e está com a mãe do Criador, a criação. Seu filho estará viajando no espaço do universo. Muitos de vocês passarão por isso e se perguntarão por que não conseguem alcançar o seu filho. É porque vocês estão na bidimensão da fisicalidade e vocês estão apegados a ela. O conhecimento delas está além do nosso conhecimento, porque elas veem aspectos da criação diferentes dos que nós vemos. É porque elas estão conectadas, são criadas a partir dos campos do universo e não da dimensão física. Mas elas já são uma alma que decide se manifestar por meio do útero da mãe na dimensão física. É uma dimensão oposta. E à medida que muitos aprenderem a criar crianças de Mitra por meio da alma, elas inevitavelmente experimentarão isso 100%. Lentamente abriremos essa dimensão porque temos que ensinar as mães a lidar com isso. Você pode perguntar a elas: você estava com Mitra? Você estava com a mãe da criação? Elas sempre responderão que sim. Da mesma forma que ensinamos as mães a serem pais no mundo físico, temos que ensinar nossas mães a lidar com as crianças de Mitra. Caso contrário, como disse a moça na palestra do Rafael, ela agora entende que sua avó é uma pessoa bonita. Isso foi anos depois. Temos que aprender isso agora. Caso contrário, você levará elas a médicos e eles farão todo tipo de coisas com elas. É preciso entender que você criou uma criança por meio do amor do Criador, por meio da alma e não da fisicalidade. Aqui o buscador de conhecimento diz: a falácia de levar um foguete para o espaço é ridícula. Se você for para dentro de si mesmo, lá está o espaço, tudo que você fala. Estamos indo na direção errada. Sr. Cash responde: não, não, não estamos indo na direção errada. Essa é a maneira errada de dizer isso. Estamos indo pelo caminho certo, mas temos que entender que há duas dimensões de estado de matéria e energia. Ambas existem e ambas são reais. A ciência do estado da matéria não é um erro. É parte do nosso processo de aprendizado sobre a realidade. Nosso único problema é que não entendemos que temos essas duas dimensões. Esse é o maior problema. As pessoas bonitas têm duas ou três almas em um corpo físico. Essa composição de campos tem uma maneira de interagir. À medida que mais e mais crianças de Mitra forem criadas, tenho certeza de que no início será um problema para as pessoas do estado da matéria entenderem isso. Mas gradualmente começaremos a aprender com elas. A vida delas se tornará uma diretriz para nós. Elas se tornarão nossos guardiões, para nos guiar durante o período de transição até entendermos. Você só entenderá do que eu estou falando quando tiver uma criança de Mitra em seus braços. Elas se destacarão mesmo em público. As pessoas reconhecerão que elas são diferentes. Elas verão e sentirão a beleza que carregam. Na dimensão física, chamaremos a experiência delas de sonho. Talvez 99 noites em cada 100, elas estejam viajando pelo espaço do universo, porque é de lá que elas vêm e é o seu lar. A fisicalidade tem dimensões, mas o lado da energia não tem. Elas interagem com campos e luzes e se sentem em casa com eles. Isso é diferente do que acontece na Terra, onde você vê um cachorro sendo atropelado por um carro ou alguém gritando com você. Da mesma forma que nós preferimos estar no lado físico e ver a realidade como um sonho, elas preferem estar do lado da realidade e não sentir as dores do homem na dimensão física. Tenho certeza de que muitos de vocês, quando aprenderem a criar as crianças de Mitra que vocês já têm com vocês, vocês entenderão exatamente do que eu estou falando. Há muitos ensinamentos que ainda precisam ser ensinados. Não é como quando você manda seu filho para a escola ou simplesmente se casam e se tornam pais sem nenhum treinamento. Para serem pais das crianças de Mitra, vocês precisam ser orientados e treinados para que não as interpretem mal devido à sua própria confusão. Elas vivem tanto na vida física quanto na vida energética. Caso contrário, colocaremos no novamente as crianças de Mitra em instituições mentais por causa de nossa própria falta de compreensão. E isso não pode acontecer. Desta vez não será permitido que isso aconteça. Vamos educá-los para que saibam o que esperar e apreciem a beleza delas. Então você não ficará chocado quando conversar com uma mãe de uma criança de Mitra pelo que ela lhe disser. Essas crianças brincarão de forma diferente das crianças humanas normais da fisicalidade, porque elas tiveram a experiência de viajar entre as estrelas e têm valores diferentes em relação à vida. É como se você pegasse uma criança da cidade que brinca com os videogames da Nintendo e a comparasse com uma criança de uma aldeia africana. A criança da aldeia na África não saberá como jogar videogame, pois ela não tem experiência com isso. As crianças de Mitra são como as crianças que sabem jogar videogame, enquanto o homem é como a criança da aldeia. É o nosso trabalho como professores universais ensinar a humanidade a lidar com as crianças de Mitra. Veremos um número cada vez maior delas neste planeta. Elas são um presente dado aos pais que realmente entendem o processo. Você saberá quando criar uma criança de Mitra. Seu corpo físico passa por um processo diferente da concepção normal. E lentamente nós ensinaremos vocês. Mas o homem precisa entender. Pergunta para o Sr. Cash: no espaço existem homens e mulheres? Existem diferentes forças masculinas e femininas como tais? Sr. Cash responde: não, não há entidades masculinas e femininas. Isso do planeta Terra, e ao seu pequeno ímã, onde lhe dizem que este campo entra aqui e aquele sai ali. Mas ainda há campos entrando pelo espaço entre os campos que saem também. Eles entram pelo lado universal e os que saem são do lado da Terra. Quando os campos do Sol e da Terra interagem e se esfregam um no outro, esse atrito cria a luz do dia que vemos aqui na Terra. O mesmo processo acontece aqui. A interação dos campos que vêm em uma direção e vão em outra cria um atrito dentro do centro da Terra, onde eles interagem em todo o planeta, mas principalmente em um centro de ordem superior. No centro da Terra, há uma malha de campos que são liberados pela interação. Do lado de fora, vemos isso como uma luz. Aqui, vemos isso como uma energia. E então, essa energia se reflete de volta como magnético e em outra direção como gravitacional dentro dela. Mas isso é de uma nova ordem, é da nova luz. Não vemos os campos magnéticos e gravitacionais do Sol, eles são invisíveis, até que eles interajam com os campos dinâmicos da Terra, e então vemos a luz e a energia. A Terra recebe esses campos do Sol e é alimentada. Essa é a única razão pela qual as estrelas dos sistemas planetários podem sobreviver por bilhões de anos, porque eles recebem energia e são alimentados pelos campos do Sol. Agora você entende como você é alimentado. Esses campos são digeridos para você pela Terra em uma força de campo que você pode usar aqui, e os campos entram pela sua base e saem pela sua cabeça. É assim que mais de 60% de sua energia é recebida. Ela não vem com você se alimentando pela boca. E ela não passa por você. Ela passa através de você, porque cada célula precisa da parte dessa energia para sobreviver. Um dia eu explicarei por que o homem se curva e cai para frente quando ele envelhece. A ciência nos diz algo diferente, mas a realidade é totalmente diferente do que ela diz. Porque à medida que se inclina para mais perto da Terra, você absorve a energia de campos superiores que tornam sua alma pronta para partir da fisicalidade. A postura do homem de ficar em pé e depois deitar-se trouxe a ele inteligência, porque ele atravessa diferentes campos de energias. Quando o homem se curva, ele absorve energias que lhe dão força suficiente para deixar a fisicalidade. Não é o que os cientistas pensam. Se você entender isso, você poderá compreender como os campos que entram e saem interagem entre si no centro do planeta, tornam-se a massa que sai e criam as condições do buraco negro. É por isso que consigo identificar com precisão onde a alma está no cérebro. Ela absorve energia e é a essência da vida. Eu escrevi sobre isso no meu primeiro artigo sobre buracos negros, e sabemos o que o Sr. Stephen Hawking, o ladrão de Bagdá, fez com ele. Falei sobre buracos negros na dimensão do plasma e nos campos do universo. Agora você entende como seu planeta recebe energia e como é alimentado. Se você está na Terra, sua alma está recebendo campos que passam por ela e os campos que retornam. Em uma dimensão menor da alma, você está no fluxo atual dos campos e é assim que sua alma é alimentada. E você sonha por meio dessas linhas de campo e elas se conectam a outros plasmas. Seus sonhos físicos são dos campos que vão para dentro e seus sonhos universais são dos campos magnéticos que vão para fora. Essa é a essência da criação do universo e como o planeta Terra pode existir por bilhões de anos. Você só existe por cerca de 100 anos, porque você se alimenta do estado de matéria. Você depende desses 20% do estado de matéria. O ponto central da Terra recebe energia e vive por bilhões de anos. Se você entender como o centro da Terra vive, então você poderá transferir isso em sua energia e viver por 20 bilhões de anos. É assim que eu vivo em todo o universo. É por isso que estamos por aqui há milhares de bilhões de anos. Apenas trocamos a roupagem. Se você entender e viver de acordo com esse princípio, você terá a vida eterna. A Terra gira e é alimentada pelos campos, e há a conservação de energia no estado da matéria. O mesmo acontece no estado de plasma. Um planeta não pode funcionar por bilhões de anos se não receber nada. É a linha de alimentação que nunca entendemos. Nós apenas desenhamos linhas de campos magnéticos entrando e saindo e tudo mais que eles veem. Você já entendeu que mesmo quando você está de frente para o Sol, há um ciclo de retorno que alimenta este planeta a partir do Sol. Você vê a matéria aterrissando no topo da Terra, mas não vê a energia de que ela precisa entrando, porque ela é filtrada. A atmosfera do planeta determina a energia de que o centro precisará. Nós não entendemos isso, por isso inventamos todo tipo de besteira, inventada na imaginação do homem, e os outros simplesmente acreditam e seguem isso. Talvez pela primeira vez o mundo da ciência possa entender o trabalho dos campos do universo. O mesmo se aplica à galáxia e ao universo. É o micro no macro. Precisamos de um ciclo de retorno e precisamos interferir em algum lugar para obter a energia de que precisamos e nos livrar do que não precisamos. É como se a boca estivesse recebendo e o traseiro deixando sair. Mas os cientistas não entendem porque, para eles, são apenas ventos magnéticos ali. Este planeta não pode girar por bilhões de anos sozinho, por conta própria. Isso não aconteceu de repente. Foi acumulado ao longo do tempo e criou condições. Como os campos e as dimensões mudaram ao longo do tempo, o novo material criado por meio das interações de campo acumulou no tamanho do planeta que temos agora. É isso que fazemos quando produzimos matéria a partir dos campos. O retorno da necessidade da alma e o retorno das emoções nos dão um retorno no sistema. Em um experimento muito recente, configuramos três sistemas e observamos o processo das interações. Foi incrível como os sistemas interagiram da maneira que interagiram e o que podemos fazer com eles quando entendemos o conhecimento. Ficamos observando isso por semanas. E o homem precisa entender sobre a energia interna. Aqui veja a imagem para entender melhor. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você ensina para todo o universo, todas as espécies de seres vivos escutam por meio de sua alma e recebem seu conhecimento, ou sua alma pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, representada por um ser vivo daquela espécie específica, no mesmo lugar, tempo e posição? Sr. Cash responde. É muito interessante que você esteja levantando essa pergunta aqui, essa questão, porque, conversando com o Jim, eu me referi a algo de uma forma muito pequena. Eu disse a ele que quando você viu a luz, muito provavelmente foi quando a pergunta apareceu no chat. Ele disse que não estava lendo a tela e que leu mais tarde. A luz apareceu para ele, mas ele não leu a pergunta. Portanto, ele já havia recebido a informação por meio da alma. Estamos na mesma dimensão e direção. Somos professores universais e, infelizmente, não temos alto-falante. No mundo da criação, não temos alto-falante. Nosso alto-falante é a dimensão dos campos do universo. Falamos para aqueles que ouvem a voz, enquanto a emoção passa pelos campos da dimensão. Quando ensinamos, a essência do conhecimento é transmitida para todos, em todas as dimensões. E já vimos mudanças no universo. Porque com conhecimento, a alma muda e traz a mudança também. Ensinamos com a voz do homem para o homem, mas a emoção do conhecimento é para o universo, que é espalhado pelos campos. Pergunta para o Sr. Cash, mas por que você escolheu vir para a Terra e não para outro planeta? Sr. Cash responde, nós não escolhemos. Quando você é um oficial, você recebe uma missão e tem que ir fazer o seu trabalho. Somos trabalhadores do Criador, estamos aqui para servir. Não somos profetas, somos professores para ensinar o conhecimento. A profecia é o trabalho daqueles que não entendem a criação. Pergunta para o Sr. Cash, a criança de Mitra tem um nome? Ela é sempre mencionada de forma tão neutra. Sr. Cash responde. Você dá um nome a seus filhos. É o mesmo com ela. Ela manifestará como você entende a existência. Você dá nomes. Mas nós a vemos pela força do campo. É assim que eles fazem as coisas em algumas culturas. Por exemplo, os índios americanos davam nomes a seus filhos de acordo com a emoção ou a hora e a posição em que a criança nascia. Se era o nascer do sol ou algo do gênero, por exemplo. Ou se a criança nascesse durante um tornado, então ela seria chamada de tornado. Em alguns países da Europa Ocidental, as crianças têm dois aniversários. Um aniversário é quando elas nasceram e o outro é chamado de dia do nome. Ele é comemorado no dia dos santos, que tem o mesmo nome da criança. O mesmo acontece com as crianças de Mitra. Ninguém pode fingir ser uma criança de Mitra, porque elas se destacam como um fogo. Pedimos aos membros do Conselho Universal e do Conselho da Terra que protejam e orientem as novas conversas e negociações que estão em andamento para que consigamos levar a humanidade à paz por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. Mais uma vez, agradeço ao gabinete do Ayatollah Khamenei do Irã e aos membros do grupo envolvido nas negociações de paz e àqueles que se dedicam a levar a paz ao Irã, trabalhando conosco de forma tão próxima nesse período. Esperamos que coletivamente possamos trazer essa mudança. E esperamos ver o fruto dessa mudança para nossos filhos que estão por vir. Fim do índice rápido. do Workshop 564.